E voltamos aqui com o Pulsão, seus encontros com psicologia aqui pela Rádio Cultura 930. Lembrando, se você não escutou a primeira e a segunda parte desse episódio, ou tá com vontade de escutar os outros episódios, basta ir em www.cultura930.com.br ou procurar o podcast do Pulsão no seu agregador de podcasts preferido aí nas internets da vida. E hoje eu e o Fred estamos batendo um papo sobre as ideias, né, do Zygmunt Bauman. E a gente parou falando sobre como ele é pessimista e como ele vai criticar o individualismo, né? O Fred estava falando da crítica ao de como estamos criando sujeitos individuais e vazios, né? Que é muito a cara dos Estados Unidos, né? Que essa é a ideia norte-americana mesmo. É só você olhar os filmes, é a cultura do eu, né? A palavra eu, que é a letra I, né? Ela tá em maiúscula em todas as frases, né? Então, assim, isso tá muito na cultura norte-americana, que é a cultura individualista. O contraponto a isso na época, ali até o começo dos anos, até o final dos anos 80, era, de alguma maneira, o bloco socialista, né? Que também não deu certo. Né, o bloco socialista, a ideia é o oposto, né? A ideia é somos nós, que daí gerou um monte de burocracia. Por um lado, gerou um capitalismo horroroso que maltrata as pessoas, do outro lado, gerou uma burocracia horrorosa que maltrata as pessoas. Então, basicamente, todos os sistemas maltratam as pessoas, os seres humanos estão aqui para serem maltratados mesmo, né? É por aí que eu acho que as coisas são. Então,
seguindo na linha pessimista, né?
Sempre.
O ser humano tá aqui para sofrer.
É, eu sou bem pessimista, bem pessimista, porque as coisas não estão melhorando. E essas plataformas de redes sociais digitais que ele vai falar, né, são a prova disso. Tem uma entrevista dele muito legal, até coloquei isso no meu livro lá, que ele fala assim, as pessoas hoje, elas abrem o Facebook e veem que tem 5 mil amigos. Mas quantas dessas pessoas são realmente amigas? Aí ele vai falar assim, eu tenho 80 e tantos anos, e eu tenho 3 amigos da vida toda, já falecidos e tal, mas enfim, eu tive 3 amigos. Aí o cara vem dizer que tem 5 mil, acho que a minha noção de amigo e a dele são diferentes. Prova disso, e que escutaram, é que no Instagram e nas outras redes você não tem mais amigos, você tem seguidores. E daí muda o seu status de alguém que é muito agradável para alguém que é, como é que é, influenciador. Eu não sou mais um cara agradável que tem vários amigos. Eu tenho uma personalidade influenciadora, que é a coisa mais norte-americana possível também, né? Que é o país que tem toda essa questão aí do eu, né? A cultura do eu.
Com um ego, né? Assim, tem um narcisismo muito grande, né?
Gigantesco, né? E a gente vive, tem um livro da Jen Twenge chamado A Epidemia do Narcisismo. Não sei se você já leu esse livro, assim.
Vou até anotar aqui.
Ele não saiu no Brasil, né? No Brasil saiu o iGen, que é o livro que ela escreveu depois. Mas A Epidemia do Narcisismo não saiu aqui. E ele fala que tem uma geração inteira que agora tá perto dos 30 anos, que é extremamente narcísica, que só pensa em si próprio e não consegue enxergar o outro, né? Só pensa no seu próprio gozo, no seu próprio prazer, e foda-se o outro. E isso é reforçado pela propaganda, reforçado, né, na publicidade, enfim, é reforçado na escola, que tem aula de empreendedorismo, ele é reforçado na família, que fala você tem que ser o melhor. Ele é reforçado quando o pai fala, vai lá, campeão. Quem é o campeão? É o melhor, é o único, é o individual.
Né? Sempre só pode ser um, né? Assim, só tem um campeão, né?
Exatamente. Todos os outros são perdedores. Que é uma cultura norte-americana. Vai assistir qualquer filme dos anos 80 nos Estados Unidos. É o loser e o winner, né? Que, de alguma maneira, reforça a própria ideia dessas redes sociais. Mais do que a rede social, reforça a ideia do digital, de que só tem um. Quantas livrarias digitais tem? Uma, a Amazon. Quantas redes sociais de fotografia tem? Um, o Instagram. Quantos mensageiros tem? Um, o WhatsApp. Ah, não, mas tem outros. Sim, tem, mas ninguém usa. Né? Então não serve para nada. Então isso acontece porque, por exemplo, a Amazon, né? Então vamos pensar aqui a Livraria Cultura, que é anterior à Amazon e era uma livraria de rua. Numa cidade como Curitiba, ela tinha que atender, digamos, o centro, aí ela tinha que ter uma lá no Boqueirão, ela tinha que ter uma lá no Pinheirinho, tinha que ter uma, não sei, lá no, sabe, no Jardim Botânico, várias espalhadas para atender vários lugares, né? Porque a pessoa não vai sair do Pinheirinho para ir até o Boqueirão comprar. Então, você vai ter que ter uma lá, né? Foi assim que as Casas Bahia cresceram, que a Pernambucanas cresceu, né? Que a Lojas Americanas cresceu. Na internet, você só precisa de um. Não precisa de mais de um. Porque se você tá no Boqueirão, no Pinheirinho, em São Paulo ou em Congonhinhas, cidade onde meu pai nasceu, é só uma Amazon. É só uma livraria. Então, de novo, só tem um. É o único. Cara, é bem complicado.
Eu acho que já falei isso aqui, né? Mas eu acho que essa questão do individualismo, como ele vai se formando nesse lugar, né? Primeiro da educação mesmo, né? Do pai que tem, que é importante, né? Que vai para aquele lugar do narcisismo primário, a criança precisa acreditar mesmo que ela é única, para ela poder também se enxergar com valor e poder se amar, então poder ter autoestima, poder ter amor próprio. Mas aí a nossa sociedade não faz mais essa ruptura, né? Não tem mais ninguém que chega depois e diz: tá, mas na real você é igual a todo mundo. Tá, mas na real você é só mais um.
Na Sabe real que...
você é mediano.
Sabe que eu tô atendendo muitos adolescentes, né? Por uma... Todos eu cheguei nessa frase em algum momento. Sabe que você é só mais um, né? Porque o cara... E isso, ele não acha isso uma coisa legal. Ele carrega um peso porque ele tem que ser o melhor. Sim. Aí na hora que você fala: meu irmão, você não precisa ser o melhor. Né? Tem uma garota que eu atendo que, assim, ela achava que precisava tirar 10 em todas as provas. Cara, a garota faz medicina. Na hora que eu falei pra ela que 7 e 10 é a mesma coisa, que o que vale é passar, a menina ficou, sei lá, 20 anos mais jovem, sabe? Remoçou, ficou mais feliz, ficou com 10 centímetros a mais de altura. Pô, porque ela vem de uma cultura onde tem que ser o melhor, onde ela é sensacional, o pai e a mãe falam que ela é maravilhosa, e ela acreditou que ela era. Mas não, ela é só mais uma menina muito inteligente, muito bacana, mas ela é só mais uma. Assim como eu sou só mais um, você...
O difícil disso, né, é que... Aí eu entro num paradoxo, né? Que eu me conto que eu sou especial, mas no fundo eu sei que eu não sou. Eu sei que eu sou só mais um. E aí acho que também é daí que vem a carga dessa angústia, né? Assim, de como que eu lido com o que eu me conto e o que o meu sentimento tá dizendo que não é. E aí eu vou cindindo, né? Eu vou me separando, né? Do que é o meu sentimento, de acreditar no meu sentimento, né? Porque aí eu tenho que acreditar no que tá fora, não no que tá dentro, né?
E essa é outra característica desse mundo líquido, né? Que é para usar o teu exemplo, o fora é maior do que o dentro, o mostrar é maior do que o ser. Né? Eu já contei essa história aqui antes, mas vou contar de novo. Tem uma pessoa que eu conheço que foi para Jericoacoara, no Nordeste, praia maravilhosa, e cada vez, tipo, no frio de Curitiba, a guria quase morrendo de frio, toda sexta, sábado e domingo ela colocava foto, isso é que é vida, com fotos dela lá, que ela tinha ido um ano antes. Cara, isso é muito bizarro, né? Muito bizarro. Porque ela tá mentindo pra si mesma. E tá mentindo pros outros. Daí tem os outros que acreditam e ela sabe que tá mentindo. Eu sempre vou usar esse exemplo, eu adoro esse exemplo.
Porque pra mim ele... Você começou a falar, eu já ri aqui, que eu pensei, cara, acho que é a terceira vez, quarta vez.
Ou mais. Eu vou ter que achar um outro exemplo tão
bem,
ruim quanto.
Pode continuar com o exemplo, não tem problema.
Não, é que esse exemplo, pra mim, é muito emblemático, cara. Eu acho que porque quando eu tava escrevendo o livro lá de rede social, eu me deparei com esse exemplo. Sim. Eu falei, cara, é isso. É isso aqui. É isso. Uhum. Né? É a pessoa que se engana e engana os outros.
Acho que ainda também num outro aspecto, né, a gente está falando um pouco dos adolescentes, da geração, né, mas eu fico pensando dentro desse mundo líquido, então, em que eu não invisto nas relações, eu não invisto no amor, amor próprio vem de ser amado, né? E aí, então, opa, como é que acontece se dentro das famílias não está tendo investimento de amor real? Né? Muitos pais que olham para os filhos e não enxergam os filhos, porque também estão enxergando a partir desse lugar, né? Ou também não quer investir a energia que demanda, né? Então, aí a gente tem, então, né, um novo aspecto que eu acho que é o principal que a gente tem vivido agora, que é a crise da autoestima.
Claro.
É assim, quase ninguém tem amor próprio de verdade. Real, né? As pessoas se contam que sim, as pessoas dizem que sim. Claro que sim, olha meu Insta. Ou olha como eu sou um cara de sucesso. Olha como não sei o quê. Mas na real, assim, olhando mesmo no olho, as pessoas estão com uma crise imensa de amor próprio, de autoestima. E acho que vem muito disso, né? De que a gente não tem vivido relações amorosas de verdade. Então, em nenhum aspecto eu sou amado profundamente pelo outro. E aí eu também me perco do meu amor quando eu não sou amado, quando eu não consigo ver esse espelho, né?
É esse problema do amor próprio que tá ligado também com o consumo, né? Sabe que o Bauman fala muito sobre o consumo.
Sim.
Então eu sou consumido, consumível e consumo. Né? Então as minhas relações estão baseadas em estratégias de consumo. Se eu gosto de gibi de super-herói, eu fico com meus amigos de gibi de super-herói. E eu vou disputar com eles, eu vou ter relações de poder a partir de quantos gibis de super-herói eu tenho. E até ok, né? Enquanto é gibi de super-herói, mas na hora que você começa a falar que eu vou disputar quantas mulheres eu já fiquei, ou eu vou disputar com a minha mulher o quanto que eu consigo mais do que ela, seja lá o que for, aí as coisas começam a degringolar, né? Essa questão do consumo, A Vida para Consumo, que é outro livro dele, né? O nome é esse. Dizendo que você tá aqui como um produto na prateleira. Daí entra o Instagram, daí entra o Tinder, daí entra todos esses softwares de namoros, daí entra o LinkedIn também, que não é de namoro, né?
Sim.
Então eu tô o tempo inteiro na vitrine. Eu ia falar na vidraça, mas não. Tô o tempo inteiro na vitrine, o tempo inteiro querendo me vender. Daí de novo entra a menina de Jericoacoara. O tempo inteiro eu tô querendo me vender, o tempo inteiro eu tô querendo mostrar uma coisa que eu não sou. Você já tentou comprar um carro usado, cara?
Não.
O cara vai te apresentar que aquele carro é a melhor maravilha do mundo. Ele tá lá num Fusca e ele fala, tá vendo isso aqui, ó? Corre igual Ferrari. É igual a Ferrari. Eu sei, eu tava lá. Sabe, o cara jamais vai dizer que o carro tá com problema no assoalho, sei lá, que bebe demais. Ele não vai dizer isso. Ele só vai colocar as qualidades. E talvez, cara, e isso eu falei pra uma outra pessoa que eu atendo, talvez a coisa mais legal que você tenha não seja as suas qualidades. Talvez sejam os seus defeitos. É eles que fazem você humano. Isso eu falei desse jeito pra uma garota. E daí você vê a pessoa dando uma chacoalhada assim por dentro. Você vê o cérebro tentando escorrer pelo ouvido.
Nessa questão, né, dos defeitos, né, eu acho que são os defeitos que transformam a gente capazes de amar e ser amado, né? Eu me relaciono com o outro a partir do defeito dele que eu dou conta.
Isso.
Né? Se o defeito é se atrasar e eu não suporto atrasar, o cara pode ser maravilhoso, não vai dar certo. Né? Agora, se o defeito é alguma coisa que no meu universo eu consigo lidar, então, eu digo, né, amor numa relação é pré-requisito. Os defeitos vêm para ver o quanto de química, o quanto que tem de possibilidade de engrenar a coisa, né? De criar mesmo uma relação a partir daí, né? A gente é muito marcado pelos nossos defeitos. O que é bom.
Isso, porque no começo do namoro ninguém lembra dos defeitos, né? Mas depois vai passando o tempo.
Eu acho que não é que não lembra, né? A gente engana, né?
Isso, faz de conta que não tá vendo.
A gente finge que não tá vendo os defeitos do outro e a gente tá sempre se mostrando melhor do que a gente é, né?
É, e daí o que acontece? Depois,
nessa fase, a gente cansa um pouco de...
E daí manda a pessoa a merda. Aí não consegue refazer a relação. Porque acabou o encanto, porque você é apenas um objeto na prateleira, vou pegar outro.
Eu acho que é que acabou o encanto e aí entra nesse outro lugar também, que é a partir daqui eu tenho que investir de verdade.
Também, exatamente.
A partir daqui eu tenho que abrir mão de coisas para estar nessa relação. E aí eu não sei o quanto que eu quero abrir mão para estar aqui, né? Acho que falando ainda de relação, né, um outro aspecto importante dele, falando sobre amor, né? Que ele vai dizer, né? Assim, o quanto a gente ama, o que a gente se identifica do outro da gente, né? Então, na verdade, assim, o quanto eu me relaciono com o outro, porque eu me amo através do outro.
Opa! Isso aí.
Né? Então, eu busco características iguais, né? Você estava falando do gibi, né? Mas que não é só o gibi, né? E que aí é para outro lado também, né? Às vezes eu tô me relacionando com outro, não por ele, mas por mim.
Isso. Né?
Que eu acho bem complicado também. E o quanto a gente vê isso? Cara, na clínica a gente vê muito isso.
E sabe o que eu acho mais interessante da clínica quando a gente vê isso? A pessoa não viu.
Sim.
Ela não tá, não
a
tem
a
condição
não
de ver.
Ela não ama o outro. Ela não percebe que ela não ama o outro. Ela tá ali se amando, né? E ela tá ali numa relação que acaba sendo quase masturbatória, né? Porque o outro tá realmente enquanto objeto ali, né?
É, tá ali pra suprir uma função de consumo.
Sim.
Que esse é um dos pontos do Bauman. Você tá ali numa relação como produto a ser consumido. Né? Então você tem que se mostrar forte, bonito, saudável, preparado, seja lá o que for, o tempo inteiro. Porque você é um produto, você não pode estragar, né?
Tem que estar sempre fazendo um upgrade, né?
Assim sempre como fazendo produto, upgrade também.
Sempre tendo um upgrade.
Pois é. Daí a gente entra nessa toada que é a modernidade líquida que o Bauman fala. Né? E a gente tem que acabar aqui, Fred, porque acabou o nosso horário. Cara.
Acabou o nosso horário, né? Mas o Bauman vai tão bem, né?
Vai, Bauman vai bem. Você que tá. Dele, né? Você que tá nos escutando aí, procura Zygmunt Bauman. Zygmunt com ZYG. M-U-N-T, Bauman, com N no final. E dá uma olhadinha o que ele tem a dizer. Se você quer um livro para começar a ler Bauman, 44 Cartas do Mundo Líquido Moderno. É o melhor livro para começar a ler ele. 44 Cartas do Mundo Líquido Moderno foi editado pela editora Zahar. Agora, deve ter, é best-seller, deve ter para vender aí. Beleza? Então, Fred, ficamos
beleza,
por aqui,
então,
cara.
Querido. Um abraço para todo mundo. Boa semana.
Tchau, galera.